começou nacional. No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola, Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde para você, amigo ouvinte. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Confirmando a hora para você, 5 horas e 4 minutos, hora de Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 21 de fevereiro. Acompanhe agora os destaques do programa. Nós vamos falar sobre a Copa Sul-Americana, né? O principal destaque do programa de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me vê essa camisa legal. Se eu comando sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Marcos Gomes.
Que beleza! O Botafogo está na segunda fase da Copa Sul-Americana. O repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Glorioso aqui para você, ouvinte do Bate-Bola Nacional.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Rafael Monteiro.
O Botafogo não toma conhecimento do Defensa e Justiça no estádio Norberto Tomahelo, em Buenos Aires, capital da Argentina, e vence por 3-0. O Alvinegro, que contava até mesmo com um empate a seu favor, conquistou o marcador com 2 gols de Eric e 1 de Alex Santana. Após o jogo, o atacante Eric, que marcou nos jogos de ida e volta, fala sobre o placar elástico e destaca o gol de Alex Santana, praticamente do meio campo.
Em relação à diferença de gols, temos uma equipe bastante qualificada, o Defensa também, e prevaleceu as oportunidades que surgiram, a gente aproveitou da melhor maneira possível, né? Então a gente conseguiu fazer um grande segundo tempo, sofremos muito no primeiro tempo, sabíamos que iríamos sofrer pela qualidade que tem o Defensa, mas estávamos preparados para quando surgissem as oportunidades aproveitar, e a gente aproveitou, saiu com um grande placar e uma grande vitória.
O Defensa e Justiça estava invicto a 16 partidas em casa e é o vice-líder do Campeonato Argentino. O próximo adversário dos cariocas na competição sairá de um sorteio realizado na sede da Conmebol. Eric elogia como o time soube se defender durante a pressão dos argentinos.
Analisamos de uma forma que sofremos bastante, né? Uma equipe que vem invicta há bastante jogos, vinha com a desvantagem de um gol. Sabíamos que eles iriam propor o jogo e a gente teria que aprender a sofrer, né? Sofremos bastante no primeiro tempo e no segundo tempo a gente conseguiu aquele gol bastante importante logo no início e depois, logo em seguida, teve o pênalti, a gente teve tranquilidade para controlar a partida e o Alex, né, que foi muito feliz na finalização e fez o gol que o Pelé não fez.
O Botafogo volta a jogar no próximo sábado, 19h30 no Engenhão, jogo válido pela estreia na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá aí a reportagem de Rafael Monteiro. Vamos chamar agora a participação dos nossos comentaristas. Vamos dar primeiro boa tarde ao Márcio Guedes. Boa tarde, Márcio.
Márcio Guedes.
Boa tarde, meu caro Marcos Gomes. Sem dúvida nenhuma, uma grande vitória do Botafogo. Grande e inesperada. Não pela vitória em si, mas pelos números do marcador, né?
Verdade.
O Botafogo foi com a boa vantagem da vitória em casa, sem tomar gol. Isso deixou sob pressão o time de Defensa e Justiça. No primeiro tempo, apesar de todo o domínio territorial, da boa posse de bola, o Botafogo controlou muito bem o tempo todo as ações no campo defensivo. Graças a uma atuação muito boa e também surpreendente do Marcelo Benevenuto, o Jean muito bem também, o Alex Santana, que é uma grande surpresa, que veio do Inter e está jogando no Botafogo com muita vontade logo de saída. Enfim, o Botafogo segurou o jogo e no segundo tempo, fazendo um gol logo no começo, naquela esticada em que o Eric usou toda a sua velocidade, fez 1-0 e ele desmontou o time adversário, porque com 1-0 o Botafogo teria que levar 3 gols para ser eliminado. E aí ficou muito complicado, o Botafogo ficou no contra-ataque mais à vontade ainda, teve o pênalti, muito bem cobrado também pelo Eric, e no final, apoteose, aquele golaço no meio da rua, né, em que o Alex Santana viu o goleiro adiantado, deu, na minha opinião, o goleiro foi um pouco lerdo na volta da bola, mas de qualquer maneira, isso não tira o brilho do chute preciso do Alex Santana. Conclusão da história, o Botafogo conseguiu uma classificação importante, sobre um time que é um dos melhores da Argentina no momento, está disputando ali um título junto com o Racing. E, além do mais, para quem não esperava nada depois da catástrofe na Barra, lamentável, o Botafogo vê alguns de seus jogadores-chave, como o Gabriel na zaga, como o Alex Santana e principalmente o Eric, que voltou do Palmeiras, eles estão brilhando. E o Botafogo, vamos lembrar também, né, o Marcos, tem ainda o João Paulo, que está em processo de recuperação, com um jogador de qualidade, o Cícero, que foi contratado e que ainda vai estrear. Quer dizer, talvez falte apenas um centroavante, um homem gol, para dar assim, o toque final no time, que se não ambiciona grandes títulos, pelo menos pode fazer uma boa campanha em 2019.
Que legal. Márcio, deixa eu dar uma boa tarde também aqui ao Bruno Mendes, que participa deste No Mundo da Bola. Boa tarde, Bruno.
Muito boa tarde, Marcos Gomes. Tudo tranquilo?
Tudo bem, tudo em paz. E com você?
Tudo excelente. Um abraço para você, para o nosso querido Márcio Guedes, para o Luiz, para todos os ouvintes. Foi uma vitória incontestável do Botafogo. Ontem eu e o Valdir, a gente comentava aqui das chances que o Botafogo tinha de primeiro de classificação. E não sei se nem mais o otimista torcedor do Botafogo esperaria um resultado tão maiúsculo como foi, com o time jogando bem, tranquilo, calmo. E ó, que recebeu uma pressão muito forte no início, mas não perdeu essa tranquilidade para poder. Espírito de time que precisa jogar um campeonato internacional. Um time brioso e que conseguiu um resultado expressivo contra uma outra equipe, que, como disse o Márcio, é vice-colocado do campeonato argentino.
Bom, eu gostei muito, né, não só do placar, da vitória do Botafogo, do jogo em si, mas fiquei maravilhado com a expressão encontrada pelo Márcio Guedes para definir o gol do Alex Santana. Apoteose. Gol apoteótico. Parabéns, Márcio.
Teve um pouquinho, Márcio. De coração alvinegro.
Sem dúvida.
Um gol realmente muito bonito. Agora, eu só queria fazer uma observação final. Que ontem eu estava ouvindo meus companheiros da ESPN Brasil. Você estava aí lá e tem ótimos profissionais lá e tal. Eu sinto um pouco assim, não só em relação ao Botafogo, mas a outros times, que os que vão em busca de resultados, que não são brilhantes, que não propõem o jogo, é como se fosse uma coisa menor. Acho que futebol hoje em dia, até o Atlético de Madrid dá provas disso. O próprio Fluminense contra o Flamengo, você não precisa ter mais posse de bola para ganhar um jogo. O futebol exige eficiência, marcação forte e bom aproveitamento de oportunidade. Não adianta você dominar os jogadores de mais habilidade se falta aquela pegada para ganhar um jogo. Não adianta querer só o futebol belíssimo, de espetáculo. O ideal seria ter tudo junto. Mas se não é possível, eu rendo minhas homenagens aos times que são eficientes e que fazem aquilo que é o mais importante do futebol, que é o gol. O gol não é um detalhe, o gol é o gol. O gol é mais importante que tudo, que uma bela jogada, que tudo. Se não for assim, acaba o futebol, é outro esporte. Concorda, Marcos?
Não, concordo, até porque desde sempre, né, o futebol sempre se diferenciou de outras modalidades, de outros esportes, por ter essa constatação de que, às vezes, o time da casa é que vai vencer. Não, o time da casa muitas vezes perde. E muitas vezes a gente já viu o time mais forte ser derrotado por um time teoricamente mais fraco, né? Esse é o grande mistério do futebol. Não tem...
Exatamente, aí que está a graça do futebol.
Está a graça do futebol.
Esse imponderável, às vezes o time pequeno, menor projeção, fica da defesa e ganha o jogo. Eu não tenho nada contra, não.
Verdade.
Faz parte da tática do jogo.
Aqui para nós palpiteiros, né, desde o início da Sul-Americana, o Botafogo não vai passar, não dá, que vai fazer a segunda partida lá. Ganhou aqui, contra a Defesa e Justiça, de 1-0, e ganhou lá, se impondo, né, Bruno?
Exatamente,
se impôs, mostrou o futebol. Isso é bom perante os próximos adversários. Dá para ver que não é isso que a gente estava pensando, que o Botafogo, cachorro morto, vai chegar lá, vai fazer feio, vamos chutar o Botafogo. Não, conquistou uma moral jogando com autoridade fora de casa.
Que legal, que legal. Agora, será que isso já dá para propor e até mesmo antecipar um pouco aqui do que vai acontecer no próximo sábado? Teremos um clássico no Rio, Vasco da Gama e Botafogo. Botafogo e Vasco da Gama, o jogo é no estádio Nilton Santos, o mando de campo é do Botafogo. Como vem o Botafogo para esse jogo, Márcio? O que você espera?
Eu acho que vai ser muito equilibrado, não dá para dar um palpite, eu acho que os dois times estão num nível muito semelhante. É possível que o Botafogo tenha ligeira vantagem de jogar no Nilton Santos, onde tem um retrospecto sempre muito bom, ou empata ou ganha, raramente perde. Mas eu acho que o Vasco também está bem, o Vasco nos jogos mais difíceis se supera num bom esquema de jogo, com a defesa muito bem armada, e jogadores na frente que têm decidido, né? O Max Lopes, o Pikachu, o Marrone, que tem uma boa surpresa. Eu acho um jogo muito igual, muito equilibrado. Agora, o Botafogo, se pretende disputar o Carioca, vai ter que ganhar o segundo turno, porque dificilmente ele vai entrar pelo total de pontos, porque teve um total muito baixo no primeiro turno. Então, seria importante, são dois clássicos agora, tá saindo, o Botafogo tem, contra o Vasco e depois contra o Fluminense. Então, o Botafogo, eu acho mais importante em termos de campeonato, se é que esse campeonato tem alguma importância.
Lembrando que a Rádio Nacional transmite no próximo sábado Botafogo e Vasco da Gama, e eu queria saber do Bruno Mendes também a sua expectativa, Bruno, para essa partida.
Acho que é um jogo bom, o Márcio colocou muito bem, o Botafogo precisa dos pontos para aumentar esse score que ele teve no primeiro turno na Taça Guanabara, para poder tentar, no número de pontos, tentar chegar aí à decisão do campeonato. Eu tenho uma expectativa de ser um bom jogo. Se chuva atrapalhar, nada atrapalhar, acho que vai ser um bom jogo. O Vasco vem muito animado pela campanha que vem fazendo e o Botafogo animado com essa classificação na Sul-Americana.
Legal. Agora são 5:15.
E o Palmeiras no azul da partida.
Verdão, Palmeiras. Luiz Ferreira traz as novidades do Verdão de São Paulo. É com você, Luiz. Boa tarde.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Marcos Gomes, tudo bem?
Tudo bem, Luiz, e
antes,
aí?
Antes de eu falar do Palmeiras, eu quero aqui deixar, como é que se fala mesmo? Quero aqui deixar gravado no dedo duro desta empresa o meu protesto com relação a Márcio Guedes e senhor Valdir Luiz.
E por que essa provocação?
Que me acusaram ao vivo de boicotar o Botafogo.
Meu Deus do céu.
Eu tive na defesa do companheiro Bruno Mendes ontem, mas o Valdir ficou...
Não, isso não é verdade, não é verdade. Você
eu
sonhou.
Quero uma retratação, porque hoje eu abri o programa com o Botafogo.
Não, tá certo.
Eu quero uma retratação.
Também se não abrisse o Botafogo hoje, aí era demais, né?
Aí quebra a banca, né? Para tudo, aí, fecha tudo.
Tem que disfarçar um pouquinho, Luiz.
Aí demite o editor. Aí,
eu vou embora, hein?
Não, disfarçar não.
Eu vou embora.
O Márcio é um sutil. O Márcio é um comentarista sutil. É tranquilo.
Sutil de caneta do Valdir?
Ele não tá pegando teu pé, não, mas ele vai dar só umas colocadas, é isso.
É colocada. Depois vem papo de cinema, ele vai querer dica pro fim de semana, não vai saber o que fazer.
Você viajou a mula?
Ainda não, vou ver hoje ou amanhã.
Vambora. Palmeiras, vamos lá.
Vamos falar de Palmeiras, já protestei aqui. Olha, Marcos, o Palmeiras corre o risco de ser rebaixado.
Epa!
Olha, o motivo é a manutenção do ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, como integrante do seu conselho deliberativo, depois da FIFA determinar o banimento do Cartola de forma definitiva de qualquer atividade relacionada ao futebol. Por qualquer atividade relacionada ao futebol, entende-se, gandula, dirigente, membro de conselho deliberativo, porque as decisões do futebol passam por ele também, mesmo que o cara só trate vôlei e tal, bolinha de gude, bafo-bafo, o cara tá lá.
Certo.
E ninguém tirou. Del Nero está impedido até o fim da vida de exercer qualquer função no futebol desde 27 de abril do ano passado por decisão do Comitê de Ética da FIFA. O ex-Cartola foi considerado culpado das acusações de suborno e corrupção, conflito de interesses e desvio de conduta. E ainda levou uma multa de 1 milhão de francos suíços, que dá mais ou menos 3 milhões e 500 mil reais na cotação atual. No mesmo dia em que a FIFA anunciou a punição ao brasileiro, para você ver como é que funciona, Marcos. A CBF emitiu um comunicado no qual confirmou então o vice-presidente Antônio Carlos Nunes de Lima, Coronel Nunes, como presidente da entidade de substituição a Del Nero. O Palmeiras, no entanto, não fez nada. A FIFA informou por meio de seu porta-voz que o clube está sujeito a sanções previstas no artigo 64 do seu Código Disciplinar, que uma das punições é o rebaixamento da equipe para uma divisão inferior. Esse código de conduta foi atualizado em 2017, depois do escândalo de corrupção que acabou desembocando na prisão de vários dirigentes, entre eles José Maria Marim, ex-presidente da CBF e aliado de Del Nero.
Olha, esse assunto é muito sério, isso jamais poderá ser esquecido da história do futebol mundial. o escândalo de corrupção na FIFA, que passou pela CBF, que passou pela Associação de Futebol Argentina, que derrubou vários presidentes aí pelo mundo afora. Agora, Márcio, o Palmeiras não reconhecer uma decisão da FIFA é um risco muito grave, né? Pode perder pontos, pode ser punido, porque tanta defesa de Marco Polo Del Nero, que a FIFA já disse, ele está banido.
Olha, eu também não entendo muito porque essa obsessão do Palmeiras em relação ao Del Nero. Mas eu só quero dizer o seguinte, também elogio todas essas medidas profiláticas que foram tomadas, gente presa, combate à corrupção, mesmo que a corrupção não tenha acabado inteiramente, eu acho que deu uma melhorada muito grande, né? Agora, não acredito mesmo em rebaixamento do Palmeiras. Acho que não vão chegar a esse nível, porque uma coisa é você aplicar punição a uma pessoa, a um dirigente, até prisão. Mas o clube todo o seu quadro social, seus jogadores, sua torcida, isso não vai acontecer com certeza absoluta.
Eu concordo com você, Márcio, mas eu queria até ouvir o Bruno Mendes, porque o Palmeiras, ao ser notificado pela FIFA dessa decisão, ele acaba colocando o clube, ao não atender a FIFA, no noticiário de forma negativa, porque como a FIFA já decidiu, ele está banido, ele não tem nada a ver mais com futebol. Seu Marco Polo Del Nero, seu Zé Maria Marim, que está preso, seu Ricardo Teixeira, que não pode sair do Brasil, enfim, tem uma série de outros aí, e essas pessoas não podem ser esquecidas. O futebol não pode esquecer o mal que essas pessoas fizeram ao futebol brasileiro. Bruno. Não,
Marco, você tem toda a razão. Eu apenas quero dizer o seguinte, vai ter um papo aí, um joguinho de chegada, que o Palmeiras vai ceder.
Sim.
Entendeu? E já aí a coisa vai chegar a um claro. Termo em que não chegaremos ao nível, ao ponto de rebaixamento.
Eu tô falando. Eu concordo com você, Márcio. Queria ouvir o Bruno.
Sou da mesma opinião. Acho que vai chegar num ponto. Eu particularmente acho uma besteira o Palmeiras entrar numa briga. Vai lá, faz, conversa com ele, fala, cara, isso é pra não criar problema nem mais pra você e nem pra gente e tal, mas a gente sabe que esses caras vivem de status, vivem de ser o cara que tem a moral, não sei o quê, mas vai chegar uma hora que o Palmeiras vai ter que abrir.
É verdade. Agora são 5 horas e 20 minutos, horário de Brasília, intervalo, nós voltamos daqui a pouco com No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola, Marcos Gomes.
5:22, de volta com este No Mundo da Bola, hoje contando aqui com a participação dos comentaristas Márcio Guedes e Bruno Mendes. O Márcio já em ritmo do carnaval, você torcedor do Botafogo, que perdeu o início do programa, saiba que o Márcio Guedes classificou como apoteótico o gol do Alex Santana. Parabéns pro Alex Santana, realmente.
Prêmio foi um Puskas golaço nele, meu amigo. Prêmio Puskas.
Calma, ainda falta muito, mas foi um belo gol.
Ô, Marcos.
Oi.
Eu sigo algumas TVs da Europa.
Ah.
Exibiram o gol do Alex Santana, hein?
Então, né?
O perfil oficial da Conmebol. Eu entrei agora há pouco para pegar uma outra informação, até sobre sua Copa Sul-Americana, quando que vai acontecer o sorteio. Vai demorar um pouquinho ainda, que
sim,
a definição de todos os classificados para a segunda fase acontece lá para o mês de março. O pessoal retuitando, colocando vídeo com o gol do Alex Santana.
Que legal, hein?
FIFA retuitando, o negócio está bom.
Olha, hein? Isso significa dizer que daqui a pouco na janela europeia, né?
Mas é um bom jogador. Não me admira que desperte interesse.
Algum interesse nele, né? Agora vamos de Momento Estádio. Vem aí, Astrid Nick.
Momento Estádio.
A marchadora Viviane Santana Lira venceu os 50 quilômetros da Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética no último domingo, dia 17, em Bragança Paulista, com o tempo de 4 horas 37 minutos e 5 segundos, marcando o novo recorde brasileiro da prova. No masculino, Cláudio Richardson Santos conquistou o decacampeonato dos 50 quilômetros com 4 horas 30 minutos e 3 segundos. Os dois primeiros colocados no feminino e no masculino garantiram participação na Copa Pan-Americana, que será disputada dia 20 de abril na cidade mexicana de Chihuahua, uma das referências da marcha no mundo. Os quenianos levaram a melhor na 13ª Meia Maratona Internacional de São Paulo, que aconteceu no domingo, dia 17, na capital paulista. Geoffrey Kipchumba e Sheiron Harusho confirmaram favoritismo após a corrida de mais de 21 quilômetros, que recebeu o selo prata e o permite 2 de 2019 da Confederação Brasileira de Atletismo. Geoffrey cravou o tempo de 1 hora 4 minutos e 37 segundos. Enquanto Sheiron completou o percurso em 1 hora, 17 minutos e 3 segundos. A prova teve largada e chegada na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Entre os homens, Gilmar Silvestre Lopes foi o brasileiro mais bem colocado em segundo lugar. No feminino, a brasileira Andrea Hessel ficou também com a segunda colocação. O Brasil conquistou pódio inédito na etapa da Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão. Camila Gomes e Alice Ellen Gomes ficaram com a medalha de bronze na final do trampolim sincronizado. A próxima competição será a etapa da Copa do Mundo de Minsk, em Belarus, nos dias 20 e 21 de abril. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Aí, Astrid, sempre trazendo aqui o noticiário do esporte olímpico, paralímpico, escolar, enfim, importante aqui na programação da sua Rádio Nacional. Mais informação, Luiz Ferreira?
Mais informação, sim, Marcos Gomes. O técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, já anunciou as jogadoras convocadas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino para o torneio She Believes, competição amistosa que acontece nos Estados Unidos a partir do dia 27 de fevereiro. O Brasil vai enfrentar, Marcos Gomes, simplesmente Estados Unidos, Japão e Inglaterra, as três melhores seleções da última Copa do Mundo. Ótima oportunidade para o técnico Vadão observar as jogadoras. As convocadas são goleiras Aline do Tenerife da Espanha, Letícia do Corinthians e Luciana do Ferroviária de São Paulo, de Araraquara, lá em São Paulo. Defensoras Érica do Corinthians, Jucinara do Valência da Espanha, Kathleen do Bordeaux da França, Letícia do Sende da Alemanha, Mônica do Orlando Pride dos Estados Unidos, Poliana também do Orlando Pride dos Estados Unidos e Tamires do Fortuna Yoring da Dinamarca, além da Tayla, que é do Benfica de Portugal. Meio campistas, Andressa Alves do Barcelona da Espanha, Formiga, interminável, mito Formiga, vai pro 7º Mundial, né,
Mônica? Legal.
41 anos do Paris Saint-Germain da França, Juliana do Flamengo, Luana do KSPO da Coreia do Sul, claro que ela está aqui, a Marta do Orlando Pride dos Estados Unidos e Thaísa do Milan da Itália. Atacantes: Adriana do Corinthians, Bia Zanerato do Red Angels da Coreia do Sul, Debinha do North Carolina Courage dos Estados Unidos, Geise do Benfica de Portugal, Ludmilla do Atlético de Madrid da Espanha e Raquel do Huelva da Espanha. O técnico do Vadão fala com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Ele explica o critério dessa convocação. Fala, Vadão.
O critério é daquelas atletas que estão num nível melhor. É, nós também estamos levando algumas atletas que se recuperaram do ano passado, para que a gente possa ter, pelo menos no primeiro passo, uma avaliação onde a gente vai fazer um revezamento. Não tem como essas atletas, a não ser as que estão na Europa em atividade, essas atletas não vão conseguir jogar 3 jogos seguidos de 90 minutos. Então a gente vai ter que fazer um revezamento, e nesse revezamento a gente observa também as demais atletas. E logicamente que o objetivo de pegar um torneio importante, mesmo não estando no ápice nosso, é também para ver os adversários fortes que nós vamos enfrentar.
Esse aí o técnico Vadão, lembrando que a seleção brasileira fica na Granja Comari até amanhã e já viaja no sábado para os Estados Unidos. Enfrenta a Inglaterra no dia 27 de fevereiro, Japão no dia 2 de março, e encerra a competição do torneio She Believes no dia 5 de março contra os Estados Unidos. Quem fizer mais pontos ganha. E o Vadão fala da importância dessa competição para a seleção brasileira na preparação da Copa do Mundo.
A importância é de jogar com um torneio forte, com equipes que nós vamos defrontar, pode ocorrer de a gente cruzar no Mundial, e saber mais ou menos que patamar que nós estamos para a gente orientar as atletas nesse sentido, porque a partir do momento do torneio dos Estados Unidos, a gente não tem mais treinamento. A outra data FIFA são provavelmente 2 jogos amistosos, e a outra já é o Mundial. Então nós temos que ter aí uma noção exata do que nós vamos organizar daqui para frente para que ela faça nos seus clubes.
Importante o trabalho do Vadão à frente da seleção feminina de futebol, e destaco ainda, Bruno Mendes, o fato do Vadão ter escolhido esse torneio para disputar nos Estados Unidos, para pegar logo as seleções top: Estados Unidos, Japão, Inglaterra. Ao contrário do nosso amigo Tite, que continua jogando contra aquelas seleções que não tem muita expressão.
Você,
né?
Quer que eu fale ou você fala?
Não, fala você. Ouça essa, Bruno Mendes.
Olha só, a gente já sabe, Bruno, que nessa data FIFA o Brasil vai jogar contra Panamá e República Tcheca. A gente já está informando isso aqui há algum tempo no programa No Mundo da Bola, também do Bate-Bola. O Tite deseja uma partida no Maracanã antes da Copa do Mundo. Sabe qual pode ser o adversário? Dou um doce, se você adivinhar.
Não vai adivinhar. Ninguém consegue adivinhar.
Quem? Quem?
Quem?
O Catar.
Não dá, assim não dá. Para tudo. Para tudo. Ô, Vadão, ensina o Tite aí a armar adversário. É com você, Bruno.
Não dá, essa é a diferença. Porque quando a gente chega para pegar os adversários, a gente não faz a mínima ideia de como... Não é ficar observando, não. É ver como é que o time brasileiro vai se comportar diante daquele adversário. Chega na Copa do Mundo, acha que é sempre o super campeão, pega uma Bélgica, tem dificuldade com a Costa Rica, é um Deus nos acuda.
Assim não dá, né, Márcio? Fica difícil, né?
Não dá mesmo. Agora, nessa matéria toda aí, sabe o que eu mais gostei?
O quê?
Foi o sotaque, né? O sotaque do nosso cabeça, quando falou de Orlando. Como é que é o nome? Orlando o quê?
Como é que é? É o Orlando Pride!
Exatamente isso. O entusiasmo que você deu aí foi sensacional. Agora,
tradução literal, o orgulho de Orlando. Então tem que fazer com entusiasmo. Orlando Pride!
que você ia falar?
Olha, eu acho a seleção brasileira feminina já conheceu melhores carnavais, já que sim. Estamos aqui numa fase, né, de apoteose, né?
É verdade.
E continuamos ainda com Formiga, Marta, negócio de goleira também meio mal resolvido. E a distância está maior nossa em relação aos times top. Agora é bom jogar contra os melhores agora e tal, para o time dar uma reciclagem. Mas eu não estou acreditando em grandes conquistas do futebol feminino, pelo menos nos próximos tempos, não.
É, o Brasil tem esse problema da renovação, né? Marta, daqui a pouco, ela vai parar, enfim, ela ainda não anunciou oficialmente, mas é certo que ela vai parar. E a gente está com esse problema de renovação da seleção feminina. A vantagem, eu acho que a boa notícia, Márcio, é que por decisão da própria FIFA, acionando a Conmebol por sua vez acionando a CBF, os clubes brasileiros da Série A, todos eles vão ter que ter um time feminino. Então isso já começa esse ano, já tem aí o Palmeiras lançando seu time feminino, São Paulo também, aqui no Rio, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo se preparando. Isso vai crescer pelo país. Essa talvez seja a principal notícia para o futebol feminino no Brasil.
Ô Marcos, isso daí é fundamental e já devia ter sido feito há muito tempo, porque a paixão que os torcedores têm por seus clubes é que podia ser canalizado para o futebol feminino. Assim como acontece com vôlei, basquete, não é a mesma coisa que o futebol masculino, mas já é um início. Agora, você coloca aí uns times que ninguém sabe, ninguém conhece. O futebol feminino já é um futebol diferenciado, não tem a mesma intensidade masculina. Vai ser preciso muito tempo ainda para chegar a um certo patamar técnico. Então, você, de repente, não ter a paixão junto com o clube, aí fica difícil, né?
Mas eu acho que isso vai acontecer e vai acontecer muito rápido, Márcio Guedes. A gente vai ver os estádios aí cheios com torcedores de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, enfim, Internacional, Grêmio. Vai ficar muito legal ver o futebol feminino vestindo camisas de times, Marcos, de expressão.
Podia começar isso fazendo sabe o quê?
O quê?
Preliminares, com as moças jogando, para já habituar esse público ao jeito do futebol feminino, entendeu?
Márcio, você me lembrou agora, isso foi decidido ontem, o Boca Júnior, a direção do Boca, decidiu fazer o jogo feminino preliminar do time do futebol feminino do Boca, no próximo dia 9 de março, um dia depois do Dia Internacional da Mulher, vão jogar Boca e Lanús lá na Bomboneira, hein? Depois de muito tempo que as meninas não ocupam a Bomboneira lá na Argentina. Ou seja, já ganhou espaço internacional esse assunto.
Você viu, eu nem sabia disso. É. Uma ótima notícia. E espero que isso se torne comum. Fazer as primeiras peças preliminares, quando a coisa engrenar para valer, elas podem então fazer o espetáculo principal, não?
Com certeza, com certeza. Vamos de hora para você, 5h34.
Salve o Corinthians!
O Timão, o Corinthians. Levou um susto no início ontem, né? Mas acabou vencendo. Vamos ouvir aí o Lincoln Chaves. Com você, Lincoln.
Lincoln Chaves.
O torcedor do Corinthians deixou a Arena de Itaquera ontem com um misto de sentimentos. Alívio pela classificação na segunda fase da Copa do Brasil, com a vitória mais suada que o esperado contra o Avenida do Rio Grande do Sul. Preocupação por mais uma atuação abaixo da crítica, em especial lá atrás. Se por um lado o ataque fez 4 gols, a defesa levou mais 2. Pior, com apenas 9 minutos de bola rolando, a equipe de Santa Cruz do Sul, que fazia sua primeira partida fora do território gaúcho, já vencia por 2-0. A defesa corintiana, outrora uma referência, sofreu 13 gols em 11 jogos em 2019. O técnico Fábio Carilli reconhece que há algo errado.
Mas uma coisa que a gente precisa parar logo, né? Isso não é só para o sistema defensivo. Eu tenho laterais, eu tenho volantes que ajudam o setor ofensivo a fazer gol. Então todo mundo tem que ajudar a marcar também. É algo que a gente precisa parar, é de tomar gol o quanto antes, né? Tenho trabalhado bastante a bola parada, mas estou vendo que eu preciso trabalhar muito mais, acertar alguns detalhes, porque a gente sabe que a bola parada decide.
E como decide, Carilli? Desses 13 gols sofridos, 9 saíram em lances assim, e pelo alto. Ontem, até o goleiro Cássio falhou na cabeçada de Fábio Torres, que abriu o placar na arena. E os números e as atuações têm rendido críticas aos zagueiros Henrique e Manuel. No segundo gol do Avenida, a dupla se enrolou na cobertura do atacante Tito, que balançou as redes. Isso porque Henrique já tinha errado na origem desse lance. Apesar disso, eles seguem como titulares do setor, segundo o técnico do Timão.
Faz parte, é um início, é uma dupla nova. Acabei de ver o lance ali por vídeo. O atacante erra a bola e acaba enganando o Henrique, né? Faltou cobertura dos lados. Faltou cobertura dos lados. E acabamos tomando o segundo gol, né? É que eu acredito nesse momento, né? A gente precisa dar jogos. Fizeram bons jogos contra Palmeiras, contra o São Paulo fez um bom jogo. Uma bola que entrou no triângulo não foi culpa da zaga. enfim, tem que dar confiança também, porque se toda hora você começar a mudar, você não passa confiança para o... Daqui a algumas rodadas, mostrar que está tendo ainda, continua tendo problema de posicionamento, aí a gente começa a pensar em outras situações.
Antes mesmo do intervalo, o Fábio Carilli colocou Wagner Love na equipe no lugar do volante Ralf. Ele não fez gol, parou na trave e no goleiro Fabiano. Mas caindo do meio para a direita, o atacante ajudou a criar as melhores chances do Timão fora dos lances de bola parada. O jogador, que na última passagem pelo clube jogou como centroavante, ainda se entende nessa nova função.
Eu estou tentando me adaptar, a gente está tendo até pouco tempo de trabalhar para eu poder me acostumar com essa posição. Eu gosto mais de jogar ali na frente, gosto de dar mais próximo quando tem um parceiro de ataque, eu procurar cair dos lados, às vezes, mas ter que acompanhar um lateral, às vezes, num posicionamento ou outro, eu tenho um pouco de dificuldade, mas no dia a dia, conversando com o Carilli, eu vou tentar fazer sempre o que ele me pede. Lógico, eu fico um pouco mais distante do gol, mas eu tenho certeza que nos próximos jogos aí a bola vai começar a entrar, os gols vão começar a sair, eu vou começar a ajudar mais ainda o Corinthians.
Henrique, o lateral Danilo Avelar, o volante Júnior Urso e o artilheiro Gustavo, o Gustagol, que chegou a 8 gols em 11 jogos no ano, evitaram o tropeço corintiano na arena. Pela Copa do Brasil, o Timão aguarda quem passar de Ceará e Foz do Iguaçu do Paraná na terceira fase. A equipe volta a pensar agora no Campeonato Paulista. Domingo às 7 da noite, o Alvinegro visita o Botafogo em Ribeirão Preto pela 9ª rodada. Líder de seu grupo no estadual, o Corinthians deve jogar com uma equipe mista, já que na segunda-feira o elenco já viaja para a Argentina, onde daqui uma semana encara o Racing pela Copa Sul-Americana. Lembrando que em São Paulo, empate por 1-1. Da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
O Bruno, o Carilli justificou que o Corinthians ainda precisa ajustar a defesa. É, tomou 2 gols no primeiro tempo, surpreendendo a todos, mas me chamou também a atenção o comportamento da torcida, que em nenhum momento, mesmo o time perdendo 2-0, o primeiro gol do Corinthians só foi feito ao finalzinho do primeiro tempo, lá pelos 45, 46 minutos, a torcida se comportou e não vaiou o time, né, Bruno?
É porque ficou a impressão, eu tenho a ideia de que se o Corinthians não tivesse feito aquele gol aos 47, 48 do primeiro tempo, aí o torcedor ia começar a ficar aborrecido no segundo, porque aí o buraco ia ser mais embaixo. Mas fez aquele gol e ficou a impressão de que se desse uma pressãozinha no Avenida, poderia ter ganho o jogo. O Carilli vai ter uma dor de cabeça boa para poder ajustar o meio-campo e principalmente o setor mais carente hoje do Corinthians é a zaga. Porque você tem um lateral direito muito bom que é o Fagner, tem uma dupla de zaga bem fraca que é o Henrique e o Manuel e um lateral esquerdo que é contestado pela torcida. Então ele vai ter muito trabalho para ajustar o sistema defensivo do Corinthians.
Ok, Bruno, vamos falar um pouquinho do Vasco da Gama também, que jogou ontem, venceu. Né, venceu e convenceu. Vem aí, Maurício Costa.
Maurício Costa. Mais uma vitória no ano de 2019 e o Vasco passou tranquilo pelo Serra. 2-0 e vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A partida em Cariacica, região metropolitana de Vitória, tinha ares de São Januário. Com a grande maioria, a Cruz Maltina no Kleber Andrade, o gigante da colina jogou como se estivesse em casa e não levou sustos. O único lance de perigo do Serra, na verdade, foi uma disputa de bola de Leandro Castan com Rael dentro da área Cruz Maltina aos 11 minutos do primeiro tempo. O atacante do Serra pediu pênalti ao ter a camisa puxada pelo zagueiro. Fora isso, só deu Vasco. Com paciência, o campeão da Taça Guanabara abriu o placar aos 27 minutos com o Lucas Mineiro de cabeça, após cobrança de escanteio de Bruno César. Parecia uma repetição do gol que o volante marcou contra o Rezende na semifinal do primeiro turno do estadual. Aliás, o grande destaque da partida foi o Lucas Mineiro. Além do gol, desarmou, driblou e distribuiu bem a bola. Ele fala sobre a fase no Vasco.
Eu acho que isso faz muito parte do grupo que me recebeu muito bem. Um grupo que trabalhador, que não acolhe as pessoas quando chega. Eles me acolheram muito bem. E é continuar sempre com o pé no chão, trabalhando forte, aprimorando o que tem que aprimorar. Nunca deixar a humildade, sempre buscar, sempre melhor. Porque quem ganha isso é o Vasco.
No fim do primeiro tempo, o Vasco perdeu o Marrone por um choque de cabeça com o zagueiro do Serra. O jovem atacante foi levado ao hospital, mas não preocupa. Na segunda etapa, o Vasco continuou cozinhando o jogo e perdeu diversas oportunidades. Bruno César mostrou que está evoluindo e saiu aplaudido para a entrada de Rossi. Maxi Lopes deixou a desejar. Ainda sem a forma física ideal, perdeu todas as disputas de bola. O argentino deixou o campo para a entrada de Ribamar,
E foi dele, o segundo gol do jogo. Leandro Castan roubou a bola, tocou para Pikachu, recebeu de volta e deixou o Ribamar na cara do goleiro para fazer o primeiro gol dele com a camisa do Vasco.
Meu primeiro gol profissional foi nesse estádio e tenho uma lembrança boa daqui. E quando eu entrei em campo, vi a torcida aplaudindo. Então, motivou bastante para que eu possa entrar no campo e dar meu melhor e conseguir fazer o gol.
Ribamar marcou seu primeiro gol como profissional no Kleber Andrade, em partida contra o Fluminense em fevereiro de 2016. Na ocasião, o Botafogo venceu o Tricolor por 2-0 e faria a final do Carioca exatamente contra o Vasco. Melhor para o gigante da colina, que levantou a taça de campeão carioca. Neste sábado, teremos o reencontro de Ribamar com o Botafogo. As equipes se enfrentam no estádio Nilton Santos, às 7h30 da noite, pela primeira rodada da Taça Rio. O Vasco defende uma invencibilidade de 10 partidas em 2019, com 9 vitórias e um empate. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Que bom, né? Ver o Vasco jogando assim, né? Apesar da falta de recursos, né? A gente sabe o problema que o Vasco tem, um pouco parecido com o que tem hoje o Fluminense, falta de recursos para investimento, mas o elenco do Vasco vem dando conta do recado, né, Márcio Guedes?
Sem dúvida alguma, o Vasco é outra boa surpresa desse início de ano. Não esperava tanto, tão rápido. O time está bem organizado. Eu gosto muito do sistema defensivo do Vasco, que é muito bem protegido. As contratações foram boas, o Cáceres, né? O Castan também está bem. E o Danilo também. O time do Vasco está encaixado. Agora, falta, evidentemente, um pouco mais de habilidade no ataque. O Max voltou para esse ano um pouco fora de forma. O Pikachu também ainda não está rendendo o que rendeu ano passado. Mas é um time tranquilo, ganhou com o Médici na Taça Guanabara. E esse jogo foi um jogo para bater pontos, só que o Vasco ganhou com certa tranquilidade. Realmente o Lucas Silva foi um destaque no jogo. Eu acho que o Vasco vai fazer uma boa Copa do Brasil, mas não é time que você pense assim, lá na parte final de título, porque enfrentando o turma que vem aí da Libertadores, a coisa vai ficar meio complicada.
Só para uma última notícia aqui, antes do intervalo, Márcio, importante para a torcida vascaína, não sei se para os cofres do Vasco da Gama, mas Vasco da Gama e CSKA não chegam a acordo e Lucas Santos não será vendido. Então o torcedor do Vasco tem a chance de ver o Lucas Santos atuando no time principal com a camisa do Vasco agora no Campeonato Brasileiro, Lucas Santos que fez sucesso na Copinha. Gostou do Lucas Santos, Márcio?
Sem dúvida alguma, acho que é mais um bom reforço para o time do Vasco, né? Com uma boa variedade de tática e técnica, e vamos ver o que vai acontecer. O Vasco dá um pontapé inicial bom nesse 2019.
Beleza, vamos ao intervalo. Logo depois você vai ter aí as notícias do Atlético Mineiro, do Bahia e do Flamengo. 5h45.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
De volta no Mundo da Bola, 5h47.
Atlético Mineiro.
Galo forte vingador. Venceu mais uma partida pela Sul-Americana. Vamos trazer aí o noticiário do Atlético Mineiro com Juliano Justo.
Juliano Justo.
O Atlético Mineiro foi até Montevidéu, enfrentou o Defensor e dentro de campo fez a sua parte no jogo de ida da terceira fase classificatória da Libertadores. Vitória brasileira, 2-0, gols do zagueiro Hever e do meia Cazares. Qual é o tamanho da vantagem do Galo para o jogo de volta da próxima semana, professor Levir Kulp?
É significativa, né? Mas é, ainda mais jogando em casa com a torcida, o Atlético vai procurar o gol, porque também se você fizer um gol, a situação ela fica muito melhor. Então, para que não procurar depois lamentar, né? De ficar se defendendo, alguma coisa assim. A defesa faz parte do jogo, tem que fazer, tem que ter. E temos que defender muito. Mas não podemos perder o ataque de vista.
O meia Luan não marcou nenhum gol, mas foi um dos principais jogadores nessa importante vitória e valorizou a conquista e a boa atuação da equipe.
É sempre difícil jogar fora de casa e hoje a equipe se comportou muito bem. Marcamos forte. Primeiro tempo fizemos um excelente primeiro tempo. E conseguimos no segundo tempo matar o jogo ali. Criamos várias chances, isso é importante. O mais importante ainda é não ter tomado gol. Isso fortalece cada vez mais o nosso sistema defensivo e dá confiança para o nosso companheiro.
Só que durante o próprio jogo de ontem, a Conmebol, em comunicado oficial, anunciou que 21 clubes, entre eles 8 brasileiros, possuem irregularidades no processo de inscrição dos jogadores na Libertadores e na Copa Sul-Americana. E o Atlético Mineiro está entre esses clubes. Questionado sobre o assunto, o presidente do clube, Sérgio Sete Câmara, garantiu que a lista de inscritos foi enviada à CBF dentro do prazo e que o clube não teme ser punido. Já o presidente do Defensor, Daniel Jablonka, disse que o clube estuda o caso e cogita entrar com uma ação na Confederação Sul-Americana. Vale lembrar que na fase anterior, os uruguaios foram favorecidos pela escalação irregular do meia Sebastián Pérez por parte do Barcelona de Guayaquil, no jogo de ida da segunda fase da competição, que terminou com a vitória equatoriana por 2-1. A reclamação foi acolhida e o placar foi alterado para 3-0 a favor dos uruguaios. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Ah, e hoje ainda tem mais Copa Sul-Americana. Quem entra em campo é o Tricolor da Boa Terra.
Bahia, Bahia, Bahia.
Tá, quem traz o noticiário do Bahia é o William Douglas.
William Douglas.
Uma missão difícil que vai exigir ousadia do elenco. O Bahia entra em campo daqui a pouco, às 7h15 da noite, para encarar o Liverpool do Uruguai na casa do adversário, pela partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. No jogo de ida em Salvador, os uruguaios levaram ao melhor, 1-0, o que obriga o tricolor baiano a jogar de maneira ofensiva hoje. Em caso de vitória por 1-0 do Bahia, a vaga será decidida nos pênaltis. Qualquer outro placar favorável ao time brasileiro dá a vaga ao Bahia. Com a necessidade de atacar, o Bahia deve ter algumas mudanças. Eric Ramírez, que foi um dos destaques da equipe no ano passado, está de volta após defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 e deve ganhar uma vaga no time titular. Ao lado dele, o jovem Shailon, que até o ano passado defendia o São Paulo, também deve ganhar uma vaga no time. Durante a preparação, o técnico Anderson Moreira fez questão de elogiar o Liverpool, principalmente pela organização. Apesar disso, ele mantém o tom otimista.
A gente quer muito classificar, a gente sabia desde o início que é uma competição muito difícil, você não pode vacilar, tem muitos times que conquistam resultados fora de casa e às vezes quando chegam em casa para confirmar a classificação acabam não conseguindo. Então a gente sabe dessa dificuldade e espero que a gente possa, acima de tudo, fazer um grande jogo, né? A gente está preparado para isso, a gente tem preparado essa equipe para isso, né? Para poder fazer grandes jogos decisivos. e que a gente possa transformar, acima de tudo, essas boas atuações em resultado.
Não bastassem as dificuldades da partida, o Bahia terá de superar um tabu para avançar na Sul-Americana. Em toda a história, o tricolor baiano disputou 9 partidas por torneios sul-americanos no exterior e nunca venceu. São 5 derrotas e 4 empates. Lembrando que o jogo entre Liverpool do Uruguai e Bahia começa daqui a pouco, às 7h15 da noite no Uruguai, e só a vitória interessa ao time brasileiro. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Agora são 5h52, vamos trazer aí o noticiário do Flamengo.
Uma vez Flamengo.
Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Márcio, Brunão aí em Brasília. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes. Falar do Flamengo. Flamengo que vai jogar no domingo contra o Americano no Maracanã. E o Everton Ribeiro apareceu com dores no joelho esquerdo. Não vai jogar e quem vai ganhar uma chance aí é o Arrascaeta. Maior contratação aí do Flamengo aí na temporada. Enfim, ele que vacilou no jogo contra o Fluminense, a torcida caiu no pé dele. E o próprio Abel vem dizendo que o Arrascaeta, o Uruguai, precisa de carinho. E o Arrascaeta falou qual é a posição dele nesse time do Flamengo.
Sim, eu já tenho jogado centralizado, de volante por esquerda. Esse ano estou começando uma nova forma de jogo que Abel tem de jogar, então tenho que acrescentar isso no meu potencial, ajudar desde do lugar que for, então ele vai encontrar o lugar certo para me sentir confortável para o grupo.
Tá aí o Arrascaeta, né? O Abel que vai utilizá-lo nesse, provavelmente nesses dois jogos aí da estreia da Taça Rio, que é contra o Americano. Depois o Flamengo encara a Portuguesa na quinta-feira. E depois o Flamengo estreia na Libertadores da América na terça-feira de Carnaval contra o San José, o time boliviano. E ele falou sobre esse grupo do Flamengo, o grupo D, que tem o Peñarol, tem a LDU. E o San José falou especialmente sobre os uruguaios do Peñarol.
Sim, Peñarol tem grandes jogadores. Tem formado um elenco muito forte para esse ano, para brigar campeonato uruguaio e pela Copa Libertadores, então acho que vai ser um rival muito duro, mas nosso elenco também é muito forte, eles também sabem disso. E a Libertadores, todo mundo sabe que são jogos muito, muito pegados, na medida que você vai passando de fase, o erro tem que ser menor, então acho que nosso elenco vai ter que estar muito focado para tentar ganhar esse título, que vai ser muito importante.
O Arrascaeta também falou sobre a tragédia do Ninho do Urubu. Foi questionado a ele como está o clima do time depois dessa tragédia.
Sim, com certeza. Foram dias muito tristes, muito duros para todo mundo que está aqui perto. Mas como falamos entre nós, temos que ser fortes, estar todo mundo junto. Acho que o clube grande sempre vai ter pressão a todo ano. Esse ano, nosso time investiu muito em jogadores, em um elenco muito forte para brigar por grandes coisas. Então, nós, no grupo, temos que saber disso e treinar muito forte e estar todos unidos para dar muitas alegrias.
Tá aí o Arrascaeta, uma última notícia sobre o Flamengo, em específico em relação à tragédia do Ninho do Urubu. Hoje à tarde houve uma reunião de mediação no Tribunal de Justiça e o desembargador César Cury, que é o responsável em fazer essa mediação entre as vítimas e o Flamengo, disse que acredita que em 2 meses pode acontecer um acordo entre o Flamengo e as vítimas dessa tragédia. Marcos.
Obrigado, Rodrigo Ricardo. Vamos chamar aqui o Márcio Guedes e também o Bruno Mendes para comentar o dia do Flamengo, a expectativa para o jogo de domingo e as alterações, possíveis alterações que o Abel pode trazer para o time no próximo domingo. Márcio, o que você espera, hein? Onde é que o Abel vai mexer no time?
Eu não sei não, Márcio, mas eu acho que estava na hora de dar um descansozinho para o Diego, centralizar de vez o Arrascaeta ali, o Gabigol também ficar fixo desde o começo do jogo e mudar um pouco a forma de jogar do Flamengo. E valorizar mais o Everton Ribeiro, que é um jogador que tem uma jogadinha muito boa pelo flanco. E para que a torcida sinta qual é o padrão que o Flamengo tem ofensivamente. Não adianta você ter um elenco tão de bom nível, tão variado e não usá-lo convenientemente. se não houver mudança, sabe o que vai acontecer? O Abel vai cair, breve, entendeu? O Flamengo vai continuar chegando perto dos títulos sem conquistá-los e vai ser um repeteco que a gente viu nos últimos 2 a 3 anos. Seria lamentável em função do alto investimento do Flamengo. Então, eu acho que o problema do Flamengo não é nome. Aliás, o Arrascaeta também na entrevista falou isso. É preciso que o Flamengo treine muito, se empenhe muito, porque no futebol de hoje só nome não ganha. O Flamengo vai ter que, além disso, ter uma organização e muito comprometimento, muito espírito de luta. É isso aí.
Bom, Bruno, com o Abel, você espera um Flamengo mais propositivo, jogando para cima, amassando o adversário, como se costuma dizer hoje?
Vai me surpreender. O Abel não é desse tipo de técnico, ele gosta de jogar mais recuado, segurando no meio campo. Acho que ele vai ter trabalho para arrumar o time, não está conseguindo arrumar um time do Flamengo, e o torcedor vai pegar no pé dele e está começando a ficar bravo com o Abel, que era tão unanimidade, mas agora os torcedores do Flamengo estão vendo que não é esse país das maravilhas todo com o Abel. Vai ter bastante trabalho, apesar do elenco do Flamengo, apesar dos jogadores que ele tem na mão.
Ok, estamos chegando ao fim aí do No Mundo da Bola desta quinta-feira. Márcio, obrigado pela participação, hein?
Um abraço pra você, Márcio. Tudo de bom, hein?
Muito obrigado. Bruno Mendes, obrigado também por participar do programa de hoje.
Valeu, Marcão. Forte abraço. Até a próxima.
Obrigado. Está chegando ao fim a edição desta quinta-feira do programa No Mundo da Bola. Produção do Luiz Ferreira. Na mesa de áudio, o Rafael Espíndola. Tenham todos uma boa tarde, boa noite. Fique aí na programação da Rádio Nacional com outras notícias, música também, como o mais importante aqui da nossa programação. 5h59. Tenham todos uma boa tarde, boa noite. Até amanhã.
Marcos Gomes. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.